O Núcleo de Apoio à Pesquisa em Retrovírus da USP tem como proposta principal integrar diversas linhas de pesquisa e organizar processos que podem resultar, né, em melhorias no cuidado à saúde de pessoas infectadas por retrovírus. Além disso, o Núcleo também capacita pessoal para aprimoramento de tecnologias de investigação. Nesta semana, inclusive, o Núcleo promove um evento para apresentar novas abordagens no combate ao HIV/AIDS. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Jorge Kasseb, que é coordenador deste Núcleo de Apoio à Pesquisa do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, não é? Doutor ou professor Jorge, bom dia, como vai?
Tudo bem, bom dia para vocês. É um prazer estar aqui falando na Rádio USP.
Muito obrigada por conversar conosco sobre este assunto. Acho que eu fiz uma apresentaçãozinha muito breve, professor, sobre o trabalho do Núcleo, há quanto tempo existe e qual é a principal proposta, o que, que vocês estão conseguindo realizar em termos de pesquisa nessa linha, né, de infecção por retrovírus.
Então, esse Núcleo foi criado junto ao Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo e principalmente com o Instituto de Tecnologia Emílio Ribas. E diversos outros setores da USP, como, por exemplo, a Faculdade de Ribeirão Preto, a Universidade de Ribeirão Preto. E esse núcleo, né, como eu falei, foi criado há 4 anos, ele visa justamente aglutinar diversos grupos que trabalham com retrovírus, né, especificamente infecção pelo HPLV, que é um outro retrovírus que é próximo do HIV, e também o HIV especificamente. Né. A gente trabalha também fazendo ambulatórios, atendimentos clínicos para esses dois tipos de patologia.
Uhum. Trabalho de pesquisa e também prestação de serviço.
Isso, exatamente. Aqui, por exemplo, no Emílio Ribas, a gente atende aproximadamente 30 pacientes por semana e em 2 ambulatórios, né? Quarta de manhã e sexta de manhã. E no HC, no Hospital das Clínicas, a gente atende no serviço de dermatologia, toda terça-feira à tarde. Esse ambulatório de HIV é um dos mais antigos do Brasil, a gente já tem 30 anos atendendo pacientes, geralmente vindo do banco de sangue. Descobre que tem infecção pelo HIV e são encaminhados.
Uhum. Esse outro vírus a que o senhor se referiu, HTLV. HTLV.
Exato.
Explica um pouco para a gente melhor.
HIV, geralmente o pessoal já tem uma ideia como é transmitido, como é que ele chegou. Agora, o HTLV é bem desconhecido. Apesar de ter o mesmo número de pessoas infectadas por HIV, são quase 800 a 1 milhão de pessoas, ele está mais concentrado no norte e nordeste. Então, a gente tem feito alguns trabalhos mostrando que, de fato, esse vírus, né, o HTLV-1, principalmente, pode causar alteração da pessoa caminhar, dificuldade de marcha. Enfim, eles precisam fazer tratamento a cada 45 dias, a gente usa corticoide.
Uhum. Ele é da mesma família, a gente pode dizer, isso, da mesma linhagem do HIV, isso. Só que ele provoca uma doença diferente.
Diferente, exatamente. Geralmente são 2 doenças, uma crônica, que é justamente essa que eu falei, que é uma mielopatia associada ao HTLV-1, e uma doença neoplásica, uma leucemia de células T. Também essa doença é menos frequente no Brasil do que a doença neurológica.
Muito pouca gente conhece, mas claro, vocês, né, que atendem médicos, estudiosos, pesquisadores, vêm conhecendo, tem se falado mais sobre esse HTLV mais recentemente. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como tem sido a linha de pesquisa. Tem alguma coisa muito nova nessa linha de pesquisa de retrovírus? Como é que estão caminhando os estudos nessa, para tratar?
Vamos começar, por exemplo, com o HIV, né? Nessa linha de trabalho, a gente identificou alterações de memória, principalmente em quase metade dos nossos pacientes. 40% dos pacientes que a gente examinou no ambulatório do Hospital das Clínicas, da dermatologia, tinham já sinais precoces de perda de memória. Isso chamou muita atenção, né? Mostrando que se a gente fosse calcular o número de pessoas que precisam de atendimento, no Brasil tem cerca de 600 a 800 mil pessoas sob tratamento. Então, você pode imaginar que como isso pode ser do ponto de vista de saúde pública, né? As pessoas têm dificuldade de chegar nos locais de trabalho, etc., porque a memória não está adequada. Então, isso é uma coisa também que a gente tem focado nos últimos tempos. Apesar do tratamento ser eficaz, né, tratamento antirretroviral, muitos aspectos outros têm aparecido, né? Então, a gente tem feito isso aqui. Em termos de HTLV-1, né, hoje, por exemplo, atendimento aqui em Emílio Ribas, a gente é justamente avaliando precocemente os indivíduos, identificando 20% deles já tinha alguma alteração neurológica pequena, que normalmente você não percebe se você não fizer um exame detalhado. Então, também, como eu falei para você, nós temos 800 mil pessoas com HTLV-1, então cerca de 20% já podem ter algum sinal neurológico que precisa de cuidado maior.
Okay? Ou seja, além de tratar com os medicamentos né, de retrovírus, para retrovírus, tem que tratar também essas questões neurológicas.
É, exatamente, porque mesmo...
Essas são descobertas mais recentes, isso que você está dizendo para a gente.
É, exatamente, são artigos que estão para sair, né? Então é a coisa que a gente está realmente nesse momento, né? De divulgação desses dados na comunidade científica. E essa entrevista aqui, por exemplo, é uma ótima oportunidade das pessoas reconhecerem não só a questão do HIV, que é um pouco mais presente, né, no dia a dia, mas também com esse outro retrovírus, né, chamado HTLV-1.
Bom, o tratamento com com esses medicamentos é um tratamento de ponta, né? O Brasil faz isso, é seguido pelo mundo, elogiado pelo tratamento que oferece. Quer dizer, essa ainda é a principal conquista no enfrentamento dessa doença, da AIDS, que não tem cura. Quer dizer, mas hoje os pacientes conseguem conviver com a doença, manter um nível, né, do vírus baixo, sob controle, com base nesses medicamentos de retrovírus, né, para combater...
Exatamente. E o governo, nesse período, há 3 anos atrás, começou a mudar um pouco o esquema de tratamento para drogas que são usadas realmente no primeiro mundo. Então, nesse sentido, ainda a gente tem muito a oferecer, vamos dizer, em termos de tratamento, né, no Brasil. E do HTLV, a gente, nos casos que estão a doença, né, neurológica, no caso, principalmente, a gente utiliza corticoides a cada 2 meses, 45 dias, aqui no Hospital Dia do Hospital Emílio Ribas. Então, a gente também atua nessa área de tratamento, né? E esse tratamento agora vai ficar padrão mundial. Então, a gente teve algumas reuniões fora do país e no último congresso eles vão estabelecer também o corticoide como primeira linha de tratamento, apesar desse tratamento não ser... suficiente, né, vamos chamar, né, então ainda por isso que a gente faz bastante pesquisa com o modo de tratar esses indivíduos.
Os corticoides para os portadores do vírus HIV ou do HTLV? Me desculpe a dúvida.
HTLV. HTLV, que já tem sintomas, né?
Ah, sim,
e do
sim.
HIV são os antirretrovirais, né? É outro modo.
Antirretrovirais.
Isso.
Os corticoides para os portadores do HTLV-1 e para...
sintomas.
Que já tem sintomas, justamente.
Isso,
e para os portadores do HIV, os antirretrovirais. Sobre estes medicamentos, professor, mudou, hoje se usa um medicamento novo? Porque eu lembro que o coquetel era grande. Hoje você diminuiu o número de medicamentos, é isso?
É, exatamente. E tem muito menos efeito colateral a longo prazo. Então, por exemplo, esse tratamento padrão, chamado dolutegravir, junto com outros dois, né, são 2 comprimidos ao dia. E o paciente pode tomar qualquer dia, qualquer hora do dia, entendeu? Tomar os 2 comprimidos. Então, isso facilita bastante o tratamento e raramente tem efeitos colaterais, efeitos adversos da medicação.
Isso é importante. Portanto, você tem medicamentos com menos consequências. Isso ajuda, facilita a adesão ao tratamento, que tem que ser total e permanente, né? Esse era um dos enfrentamentos, né?
Sim. Aqui no Hospital das Clínicas, nessa coorte nossa, que vem do banco de sangue, nós acompanhamos cerca de 500 pessoas, né? E temos somente 20 a 30 pessoas que realmente ainda o vírus mantém a multiplicação no sangue. Então, isso mostra a eficácia desse medicamento. E geralmente está associado a pessoas que têm alguma dificuldade para tomar medicação, ou ajuda com depressão, ou outra questão mesmo que a gente não consegue entender, porque o tratamento, como já foi falado, é gratuito, né? Uhum. E universal. Então, todos os pacientes com HIV devem tomar medicação, independente da imunidade, independente da quantidade de vírus no sangue, eles deveriam já iniciar o tratamento.
Justamente. E claro, sim, o que antecede ao tratamento é a realização do exame. Eu acho que a gente pode também falar, sim, disso, porque descobrir a doença, apesar da dificuldade do momento doloroso, que é, uhum, sim, mas ele pode ser o início de um tratamento com excelentes resultados, que é isso que vocês vêm apontando.
Exatamente. O início precoce do tratamento, nós fizemos tudo, que a gente participou, um estudo mundial chamado START, justamente esse, a partir desse estudo que foi publicado em 2015 no New England, que é a nossa bíblia, assim, dos médicos, justamente indicou que precocemente, né, o tempo ideal mesmo é o momento em que você descobre que tem HIV, uhum, tá? Então, tendo isso em mãos, você já começa a fazer tratamento e com drogas, como eu comentei antes, dois medicamentos, dois comprimidos, isso facilita bastante a adesão e o acompanhamento a longo prazo.
Teste que é gratuito, rápido, hoje é bem mais, sim, rápido, e feito em rede pública.
Exatamente. Geralmente, em alguns locais, pode fazer o teste rápido, que sai o resultado em 20 minutos. E tem também, esse é um teste que a gente chama de triagem, né? Depois o paciente é encaminhado para fazer os testes confirmatórios, né? E tudo no sistema público, tudo pelo SUS.
Justamente, tá? E, portanto, a importância desse núcleo de estudo, núcleo de apoio à pesquisa em retrovírus, combate HIV-AIDS e o HIV, como explicou o professor, e também o HTLV-1, que é menos conhecido, e agora também está sendo reconhecido e tratado, né? Como diz, quando já começa a ter sintomas, com tratamento, sim, com corticoides, isso vai ser estabelecido como tratamento, linha de tratamento padrão. E a novidade é essa alteração de memória e alterações neurológicas que tanto um vírus quanto o outro também podem provocar nos pacientes. E além desses medicamentos, também há necessidade, às vezes, de tratar essa questão neurológica, não é?
Com certeza.
Eu acho que é o que há de mais novo, não é, professor? Inclusive, isso vai ser discutido.
Novos desafios, né?
Novos desafios que serão tratados, inclusive, nesse evento que acontece nesta quinta-feira. Eu gostaria de agradecer muito a participação do professor Dr. Jorge Kasseb, que é coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa, o NAP, do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada mais uma vez por sua contribuição, professor.
Obrigado, à disposição para qualquer nova informação, ok?
Ok, muito obrigada.